Então, estamos em 1 Reis, se alguém não tem a folha, está aqui na frente. Falamos bastante na aula passada sobre a diferença entre 1 Reis e Crônicas, né? Os dois relatos sobre a vida de Davi. Então, hoje nós vamos seguir o relato de 1 Reis. Então, começando, já mencionamos algumas coisas, né? Mas os primeiros versículos aqui mostram a condição física, né? Decadente fisicamente do rei Davi. 1 Reis 1. O rei Davi era já velho, de idade avançada, e por mais que o envolvesse em cobertas, não conseguia se aquecer. Então lhe disseram os seus servos: busque-se para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele. Durma ela no seu seio para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todos os termos de Israel uma jovem formosa e acharam a Abizag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Era a jovem sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a conheceu, não se tornou esposa, não teve relações sexuais. Então, essa aqui é a descrição da situação. Como nós já falamos, não temos esse quadro em Crônicas, a gente não vê essa situação, é um pouco difícil de situar exatamente na sequência de Crônicas, onde isso estava acontecendo, mas tudo indica que era não aquele finalzinho de Crônicas que nós já vimos, mas um pouco antes. Porque aqui, nesse capítulo, nós vamos ver como Salomão é aclamado rei, e em Crônicas, no finalzinho, ele é aclamado rei pela segunda vez. Então, essa aqui seria a primeira. E principalmente, né, a gente tem aqui uma descrição da condição física do rei Davi. Para nós, esse contexto de buscar uma jovem para aquecer o rei, assim, para nós, para nossa cultura, para nosso entendimento, é uma coisa bastante estranha. Para eles, porém, era bem normal, primeiro porque o homem podia ter mais de uma esposa. E agora, para nós, assim, que Davi tinha várias esposas, né? Se ele precisava ser aquecido, que pelo menos ele buscava entre uma das que ele já tinha, né? Mas foram buscar e não podia ser qualquer uma. Pelo menos aqui no relato, não está dizendo nada que Davi exigiu isso, que Davi pediu isso, né? não há nenhum indício disso. Mas para nós, assim, soa bastante estranho que, se ele precisasse desse aquecimento, assim, ele não conseguia se aquecer. Então, ele precisava do aquecimento humano, né? De um corpo, né? E ele podia ter chamado, né? Tinha até uma escolha de várias esposas, né? Podia ter chamado uma delas, né? E quem aparece entre as esposas, nem sabemos, porque o relato não menciona qual das se tinha, das outras esposas de Davi, qual que estava próxima a ele, mas pelo menos a mãe de Salomão, Batseba, ela aparece bastante aqui nesse capítulo, no próximo. Então, poderia ter sido ela. Mas, enfim, eles procuraram outros meios, né, que seria através dessa moça. Não sabemos se isso resolveu ou não, mas pelo menos em relação, assim, o contexto, não só da parte física, mas a forma como a história vai prosseguindo, que Adonias, um outro filho de Davi, tenta passar à frente e se tornar rei. E Davi, por causa talvez da situação física, ele está totalmente desligado, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Mas no final da história, no final desse capítulo, ele como que acorda, toma ciência da situação e volta a tomar as necessárias, as posições necessárias, né? Então, não só fisicamente, mas assim, a tendência de uma pessoa idosa que tem outros problemas físicos é não, assim, eu não sei o que está acontecendo, não posso tomar providências, eu estou preocupado com minha situação pessoal, mas ele não podia fazer isso, ele tinha que a situação, assim, toda essa história de como Batseba vai falar com ele, depois o profeta Natan vai falar com ele, é que Davi, você pode estar sentindo dificuldades físicas, você pode estar alheio à situação, mas você precisa tomar as rédeas e tomar uma posição, uma decisão, porque senão tudo vai virar confusão. Então, tem várias coisas que nos chamam a atenção, uma delas é que se Deus já tinha mostrado tudo, que o próximo rei seria Salomão, ele queria fazer a casa de Deus, nós temos toda uma preparação para isso em Crônicas, mesmo em Samuel, sabemos que Davi não ele queria fazer a casa, não podia, era o filho que ia fazer, Deus já falou qual filho que ia fazer. Então, é um pouco estranho a gente pensar, puxa, no relato de Crônicas, parece que tudo aconteceu conforme planejado. Davi foi preparando as coisas, aí ele chamou os líderes e passou o encargo, ele, né, tudo foi certinho. Mas aqui nós vemos, embora o relato de lá seja, como nós mostramos, Deus eliminando as coisas erradas, esquecendo dos pecados, né, não registrando aquilo que realmente aconteceu, mas que Deus estava cobrindo com o sangue, né, como se fosse coberto com o sangue de Jesus, aqui nós vemos o que realmente aconteceu, o que nos mostra que nem sempre as coisas transcorrem tão perfeitamente como, às vezes vem aquela interrogação, se Deus está dirigindo, tudo deveria acontecer de uma forma perfeita. A gente pensa isso também, quando vem algumas turbulências, poxa, acho que Deus não está mais comigo, o que está acontecendo? Acho que Deus não está dirigindo, será que eu fiz alguma coisa errada? Enfim, e eu acho interessante ver essas coisas aqui, por vários ângulos, né? Mesmo a promessa, nós vamos ver daqui a pouco, né? Batseba chega para Davi e fala, mas o senhor não prometeu, o senhor não jurou que meu filho Salomão seria o próximo rei? Então, quando a gente pensa nas coisas que Deus já determinou, a gente tem uma certa, né, por exemplo, se Deus te dá uma promessa, olha, né, vai acontecer assim, 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 você vai receber, você é chamado por Deus, você vai entrar em tal ministério, Deus está dando, né, abrindo o caminho, a gente tem uma sensação, a gente tem um conceito de que quando Deus promete uma coisa, já está feito, e é verdade, se Deus promete, ele vai fazer cumprir, mas por que então tanta turbulência? Então vamos ler mais um pouquinho, mas eu quero, esse seria um dos focos principais aqui, seria a gente entender que embora fosse uma promessa de Deus, uma determinação de Deus, que Salomão fosse o próximo rei, a coisa não acontece tão tranquilamente. Então, a fraqueza, essa fraqueza física e toda essa situação de Davi, na verdade, é para mostrar o porquê surgiu essa situação com Adonias, né? Antes de começar, continuar aí no versículo 5, vamos só lembrar quem é Adonias. De acordo com a relação lá, acho que é 2 Samuel 5, que fala, né, tem dois textos que falam dos filhos de Davi, né? Um mais no início do reinado dele e depois outro mais na frente. Então, Davi teve vários filhos, né? O primeiro filho foi aquele Aminon. O segundo foi um que não temos nenhum relato sobre ele, que foi o filho daquela daquela mulher que ele, né, da esposa de Nabal, né, que ele, deixa eu pegar a relação aqui, né, segundo Samuel 5:14, não, essa é a segunda relação, acho que é segundo Samuel 3, versículo 2, fala, nasceram filhos a Davi em Hebrom, o primogênito foi Aminon. Aminon, nós temos a história dele, né, que causou todo aquele problema depois foi morto por Absalão, porque violou a irmã de Absalão. Então, o primeiro, Aminon, o segundo foi Quiliabe. Esse a gente não tem nenhuma informação, e até ninguém sabe, mas existe uma certa possibilidade que ele já tivesse morrido, porque vocês vão ver aqui a sequência que Adonias, vamos dizer assim, seria o próximo na linhagem. Então, Aminon, nessas alturas, já tinha morrido por causa daquela confusão que ele aprontou com a irmã de Absalão. O segundo, Quiliabe, foi de Abigail, que foi a mulher que Davi casou com Abigail depois que Nabal foi morto, né? Antes de se tornar rei. O terceiro foi Absalão. Sabemos a história de Absalão, que fez a rebelião e depois foi morto também. E o quarto, Adonias. Então, isso que a gente só estou mostrando isso aqui para, com exceção de Quiliabe, não sabemos o que aconteceu com ele, mas como Adonias agora tomou a posição de que eu vou ser rei, é bem provável que, como Aminon já tinha morrido, Absalão já tinha morrido, né? Quiliabe ou tinha morrido ou tinha sumido do mapa, assim, né? não tava concorrendo, né? Então, Adonias, filho de Agite, era o quarto filho, tá? Só para a gente entender quem é Adonias, tá? Então, voltando aí para o 1 Reis 1, versículo 5, Adonias, filho de Agite, se exaltou, dizendo, eu reinarei. Adonias é filho de Davi, né? Davi representando para nós uma coisa muito importante. Eu tenho falado várias vezes que a palavra de Deus é muito rica, você pode tirar lições de um mesmo texto, você pode tirar várias lições diferentes de um mesmo texto. Eu tenho trazido uma ideia mais assim, dentro do propósito, do plano de Deus, né? É possível você tirar lições, ser edificado com histórias da Bíblia totalmente fora de contexto, não tem problema nenhum, mas eu acho muito importante enxergar, que quando eu leio essas histórias, eu procuro entender, Davi representa o quê no plano de Deus? Salomão vem depois, o que que ele representa? E esse momento em que Davi está quase passando de cena e Adonias quer tomar a frente e se tornar rei. O que que significa isso? Eu tenho falado que nós temos essa sequência de Saul como rei que não era o segundo coração de Deus. Ele foi rejeitado por Deus, Deus levantou um outro rei, Davi. E Davi, todo esse período do reinado de Davi, uma preparação, lutando, conquistando Jerusalém, trazendo a arca, querendo fazer a casa de Deus, mas ainda não podendo, mas fazendo tudo, toda a preparação. Então, Davi representa toda essa fase preparatória para o reino de Deus. E Salomão representa o reino de Deus, né? Salomão, bem entendido, até um certo ponto do reinado dele, né? Que depois vai começar os ciclos tudo de novo, então começa outra história. Mas aquela primeira parte do reinado de Salomão representa claramente a vinda do reino de Deus em plenitude. O filho de Davi, que seria aquele que edificaria a casa de Deus, se você pega outros textos, você vê claramente que esse filho de Davi que vai realmente edificar a casa de Deus representa o próprio Jesus. Por muito tempo eu achava assim, Davi representa Jesus. Lógico, ele tem várias coisas que podem simbolizar Jesus. Mas se você pensar no significado da vida, do reinado de Davi, você vai ver que Davi não representa Jesus. Davi representa a preparação. Davi é um homem cheio de misturas. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas ele tem misturas, né? A gente vê isso na vida dele. E não só Davi, mas todo o contexto de Davi é cheio de misturas. Inclusive, uma coisa que eu quero que vocês acompanhem agora, uma das linhas que a gente pode seguir nesse início do reinado de Salomão, é que a vinda do reino de Deus, representada por Salomão, é um momento em que as misturas vão acabar. Então, tudo que é de mistura, de coisa que nós sabemos, assim, mas o reino de Deus, a igreja, o povo de Deus, não deveria ser um povo perfeito? Davi, como homem segundo o coração de Deus, não deveria ser um homem perfeito? A gente tem algumas, pelo menos duas pessoas no Velho Testamento que representam a pureza de caráter. José do Egito e Daniel são pessoas assim que você não vê defeito nessas pessoas. Mas Davi não é uma dessas pessoas. Davi é um homem cheio de defeitos, cheio de problemas, mas um homem segundo o coração de Deus. Então, esse período de mistura, os filhos de Davi, que mistura. Então, nós temos, Aminon foi um traste, né? Absalão, terrível também. Agora, nós temos mais um que não falou nada dele ainda, mas tem um aqui que vai mostrar tudo que tem de ruim. Adonias não tem, né? Ele é tudo de ruim, olha só, vamos ver esse começo aqui. Adonias, filho de Agite, se exaltou, começa por aí. Cuidado, sim, isso aqui é muito importante para a gente entender quais são os elementos na nossa vida que fazem parte desse outro lado que nós queremos rejeitar. Então, Adonias se exaltou. Qual é a figura, a personagem na Bíblia que demonstra o lado satânico? Né? Qual é a característica? Quando você lê em Isaías 14, quando você vê assim, a figura de Satanás, qual que é? Se exaltar. Irmãos, isso aí é uma coisa que é uma tendência de todos nós. Né? A gente não precisa, assim, a gente às vezes cobre com uma porção de coisas espirituais, Deus me falou, Deus me usou, Deus não sei o quê, a gente está se exaltando. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que estar continuamente, assim, se exaltou, já está errado. Né? Adonias não foi escolhido por Deus, Davi não chamou, Deus não escolheu, ele se exaltou. Cuidado quando a gente, no reino de Deus, tudo que se exalta, o que Jesus falou? Tudo que se exalta será humilhado, abaixado. Então, nós temos que reconhecer isso. Aí precisa ter discernimento. E não é colocar um monte de vocabulário espiritual que vai mudar isso. Deus me usou, Deus falou, né? Que, assim, eu sou diferente, os outros são assim, mas eu sou mais, né, assim. Então, tudo isso aí é o espírito errado. Então, primeira coisa, né, Adonias se exaltou dizendo, eu reinarei. No reino de Deus, nós não escolhemos. Deus quer para você uma função, um papel que não é de se sobressair, é Deus que escolhe isso. Né? Isso não é, não somos nós que vamos determinar. Preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. Isso aí, se você comparar, ele devia estar até imitando Absalão, porque foi mais ou menos o que Absalão fez, né? Mesma coisa. Agora, versículo 6, olha, outra situação, outro produto errado na vida de Adonias. Seu pai jamais o havia contrariado. Aliás, esse aqui é praticamente a única, porque a gente fica pensando como que um homem de Deus como Davi podia ter tido tantos filhos, né? Porque nós temos, esse aqui é o terceiro, que mostra que tinha um caráter totalmente errado, né? Então, como que Davi, como um homem de Deus, poderia ter gerado filhos com tendências tão erradas? E aqui é o texto bíblico que, na verdade, mostra sobre Adonias, mas provavelmente era o jeito de Davi com todos, que ele jamais o havia contrariado. Eu não sei se todas as versões falam contrariado, mas eu vi que um sentido dessa palavra contrariar é tipo causar dor. Ele nunca fez o filho sofrer. É contrariar, quer dizer assim, né, o filho nunca ficou chateado, nossa, meu pai falou um negócio duro comigo, né, assim, ele nunca fez o filho sofrer, no bom sentido, né, sofrer no sentido assim, né, de que, né, você fez uma coisa errada, você precisa consertar. Então, ele nunca causou desgosto, ele nunca contrariou. Lógico, pai, a função do pai não é causar desgosto, né, mas ele tem que corrigir o que está errado. Então, aqui nós temos, né, se você conhece alguma coisa da natureza humana, não precisa ser um cara com temperamento ruim, não precisa ser um filho assim, nossa, mas que natureza ruim. Não, simplesmente você solta a criança, solta a vida, sem nunca contrariar, vai acontecer isso. Né? Isso aqui é o resultado de nunca corrigir, de nunca, né, mostrar o que está errado e tomar providências. Então, Adonias é um cara mimado, né, um cara que sempre teve o que queria, porque o pai era rei, tinha condições, então ele sempre teve tudo o que queria, nunca foi contrariado. Né? E é outra coisa que, seja qual for, qual tenha sido a nossa criação, Davi foi culpado de não ter corrigido o filho, mas por outro lado, cada um de nós dará contas a Deus pela maneira que nós, Adonias é uma pessoa que está acostumada a ter, né, fazer o que ele quer, mas ele é responsável. Como que nós vamos agir com os nossos impulsos? Tem uma hora que nós temos que saber, eu vou fazer tudo que me dá na cabeça fazer, tudo que eu quero. Então, Adonias é assim, eu quero ser rei, eu vou ser rei. Então, essa é a natureza de Adonias. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo, por que fizeste assim? Nunca foi questionado, por que fizeste assim? Que Deus coloque do nosso lado pessoas, se nós não tivermos um pai, ou se não temos um pai, alguém que nos ajude hoje, que Deus coloque do nosso lado, isso é muito sério, irmãos, que Deus coloque, procure estar ao lado de pessoas que vão questionar você. Por que você está fazendo assim? Porque se não tiver isso, irmãos, nós podemos facilmente iludir a nós mesmos. É muito fácil. Tem pessoas que procuram estar ao lado de outros que vão elogiar, que vão concordar, que vão aprovar. Né? A gente tem, todo mundo tem necessidade de aprovação, todo mundo sente necessidade de alguém que faça você sentir melhor. Né? E isso é importante também, não é uma coisa ruim. Só que nós precisamos de alguém que saiba também dizer, olha, né, por que você está agindo assim? Qual a sua atitude? Né? Eu quero estar perto de pessoas que tenham maturidade, que tenham coragem de confrontar. Isso é muito importante. Por que fizeste assim? Versículo 6. Então, ele se exaltou. Segundo, ele era uma pessoa acostumada a fazer o que ele queria. Terceiro, ele era muito formoso. Não é pecado ser formoso, né? Mas é um perigo. É, porque se você confia, né, vamos dizer assim, uma das coisas que levou Adonias a achar assim, não, acho que eu posso ser rei, é que ele achou que ele tinha aparência. Alguém acha, não temos provas disso, mas alguém acha que ele era, assim, era formoso. O que era considerado formoso? Ter altura, ter força física. Então, assim, ele era uma pessoa que tinha essas qualidades e que confiava nisso, né? E sua mãe o havia gerado depois de Absalão. É, quando a gente lê esse, do jeito que está aqui, parece que ele era irmão de Absalão, de mesma mãe, mas não era. Se você volta naquele texto que nós vimos, por que está escrito isso aqui? Justamente para mostrar que o filho número um já foi, o dois não sabemos, o três já foi. Então, aqui está mostrando por que Adonias se achou no direito de querer ser rei, porque ele era o próximo, por isso que fala isso aqui, ó, sua mãe, não é a mesma mãe de Absalão, mas sua mãe o havia gerado depois de Absalão, ou seja, ele era o quarto filho e o próximo na sequência de ter o direito de primogenitura de ser rei. Agora, versículo 7, gente, olha que coisa. Então, uma das coisas, eu quero mostrar que Adonias representa uma mistura no reino de Davi que precisava ser eliminada. E, assim, pensando em Davi, todo o tempo de Davi é um reinado que ainda tem coisas maravilhosas, a arca, Jerusalém, Davi como rei, preparando para a casa de Deus, mas tem outros elementos, e tem vários, e tem uma turbulência, e os filhos de Davi faziam parte dessa mistura, né? Então, muitas coisas que aconteceram de ruim na vida, no reinado de Davi, vieram dos filhos, né? Então, Adonias é um deles, mas tem duas pessoas muito importantes em todo o reinado de Davi, foram fiéis a Davi, leais a Davi, durante todo o tempo, não só quando Davi se tornou rei, antes, essas duas pessoas, eram pessoas que acompanharam Davi, desde quando ele fugia de Saul. Toda aquela história lá do final do 1 Samuel, essas duas pessoas estiveram com ele, você conhece, um mais do que o outro, né? Um era Joabe e o outro era o sacerdote. Vocês lembram da história do sacerdote? Alguém lembra? Lembra que quando, logo no começo, quando Davi fugiu de Saul, ele foi se refugiar na cidade dos sacerdotes, chamava Nob. E o sacerdote deu para ele, que até é uma história que Jesus cita no Novo Testamento, que Davi não tinha o que comer, e o sacerdote deu para ele os pães sagrados, né, os pães da proposição. Aí depois, né, um espião de Saul foi lá para Saul e falou assim, Davi foi lá e o sacerdote ajudou. E Saul foi lá e matou 85, uma coisa assim, 85 sacerdotes, assim, todos os sacerdotes que eles conseguiram, praticamente aniquilou, que era um juízo que Deus permitiu, porque era um juízo que já tinha sido profetizado sobre a descendência de Eli. Lembra disso? Sobre a descendência de Eli. Por causa dos filhos de Eli, né, Deus mandou um profeta falar, e o próprio Samuel falou com Eli, Deus vai tirar você da linhagem. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso, porque vai mencionar, mas eu só quero, assim, por enquanto, eu quero mostrar que é um momento, o que representa esse momento? Adonias surge como impostor, como alguém que não tinha sido chamado por Deus, e fala assim, eu vou reinar. E ele acha duas pessoas muito influentes, que na verdade, assim, o próprio nome dessas duas pessoas traria muito apoio para Adonias. Joabe, quem seria a pessoa mais influente para ajudar? Absalão conseguiu muita força, conseguiu conselheiros, conseguiu muita gente para ajudar, mas Joabe não. Joabe estava do lado de Davi e foi Joabe que matou Absalão, né? Então, Joabe era sempre aquele que estava defendendo Davi, ajudando Davi, desde a época que ele fugiu de Saul. Joabe, parente, né? Sobrinho de Davi, Ele era uma pessoa que estava sempre junto, e nós já falamos sobre Joabe, como ele era uma pessoa leal, era uma pessoa que às vezes falava coisas certas para Davi, mas ele era uma pessoa que nunca conseguiu pegar o espírito e o coração de Davi por Deus, nunca. E nesse finalzinho, gente, uma coisa que me... Gente, isso aqui, a gente tem muita segurança, Deus nos dá, né, quem confia em Deus, Deus jamais vai abandonar, nós temos tantas promessas, tantas maneiras de saber que Deus não vai nos abandonar, a nossa própria sorte, mas tem algumas coisas na Bíblia que deixa a gente meio preocupado, e com razão, que como que um homem como Joabe foi fiel a Davi pela vida inteira, e no fim ele deu um, né, esse deslize aqui, e você fala assim, ah, mas coitadinho de Joabe, ah, mas pense bem, essas duas pessoas, Joabe e Abiatar, sabiam muito bem, não foi uma coisa assim, ah, eu pensei, Adonias, filho do rei, eu pensei que quem sabe era esse, não, eles sabiam muito bem, porque todo mundo sabia, Adonias sabia, todo mundo sabia que o homem, o filho de Davi, que Deus tinha escolhido para ser o próximo rei, era Salomão. Então, eles fizeram isso sabendo. Então, você pergunta, por quê? Por que Joabe, nessa última hora, e por que Abiatar também, nessa última hora, tomaria o lado errado? Só completando a história de Abiatar. Quando Saul foi e mandou matar todos os sacerdotes, só um escapou. Esse homem aqui, esse Abiatar, ele viu todos os parentes, todos da linhagem dele, todos serem mortos, foi o único que escapou. Ele correu naquela, né, escapou, foi lá para Davi, ficou com Davi desde aquele tempo para frente, e durante todo o tempo que Davi não era rei ainda, Abiatar era como se fosse, né, ele era da linhagem, era um sacerdote, né, e ele estava lá junto com Davi, quando Davi queria consultar a Deus, com certeza ele fazia consulta através de Abiatar, mas tinha, na época, durante o reinado de Davi, tinha dois sacerdotes, Zadok, que era da outra linhagem de Arão, descendente de Finéias, e Abiatar. Então, tinha os dois sacerdotes de duas linhagens diferentes. Normalmente, era só um sumo sacerdote. Durante todo o tempo do reinado de Davi, não vou tomar tempo para ler, mas todas as vezes que fala assim, às vezes tem aquele texto que fala assim, é como se estivesse falando do gabinete, do ministério, do presidente, né? Fala assim, então fulano era... Joabe, né, era comandante do exército, e fulano era escrivão, e o outro era isso, o outro era aquilo, e o sacerdote sempre fala dos dois, e sempre, isso na Bíblia sempre é significativo, sempre o nome de Zadok era primeiro, Zadok e Abiatar. Então, Abiatar, que tinha acompanhado Davi antes de ser rei, provavelmente Zadok era da linhagem de quem era sacerdote no tempo de Saul. Então, quando Davi se tornou rei, aquele que já era sacerdote, Zadok, continuou sendo, e Abiatar, como tinha sido fiel, tinha sobrevivido, ficou sendo sacerdote junto com Zadok, mas numa, vamos dizer assim, numa posição secundária, porque todas as vezes que fala dos dois, Zadok primeiro, Abiatar segundo. Então, irmãos, não tenho, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, por que Abiatar foi para o lado errado? Porque ele pensou, e na sequência, olha aí, versículo 8, versículo 7, Adonias teve entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que lhe deram o seu apoio, porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, rei, os valentes que Davi tinha, não eram por Adonias. Depois, na sequência, fala que Adonias chamou todos os outros filhos do rei, todos os outros, né, Joabe já comandava o exército, todos, agora, quem ficou de fora? Quem ficou de fora? Você percebe que já fizeram dois partidos. Então, Zadok, o outro sacerdote, não foi convidado, Natan, o homem de Deus, não foi convidado, Salomão, claro, que era o pretendente, né, o escolhido de, né, para ser o rei, não foi convidado, né? E Benaia, que era, ele não era o chefe, o comandante do exército, ele era chefe da, como se fosse o guarda pessoal de Davi, né, que é aquele grupo dos, do grupo das pessoas que eram o seu grupo pessoal, né, não era o exército, mas era a guarda pessoal dele, né. Então, Abiatar e Joabe, os dois, debandaram para Adonias porque acharam que teriam vantagens. Joabe sabia muito bem que Davi nunca conseguiu tirar Joabe. Ele tentou, mas Davi nunca conseguiu tirar Joabe da posição dele. Davi não conseguiu tirar a mistura. Davi não conseguiu. Então, isso é muito importante, porque muitas pessoas acham que vão começar uma outra igreja, um outro grupo que vai ser puro, que não vai ter nenhum problema. Enquanto nós tivermos, com o tempo de Davi, enquanto não chegar o momento de Salomão, a mistura fica. Isso não significa que a gente precisa aceitar a mistura na própria vida. Mas a mistura só vai acabar quando chegar o momento de Deus. Vamos confirmar isso no Novo Testamento? Isso aqui é um ponto importante, só quero tomar alguns instantes rapidamente com vocês. Mateus 13, a parábola, né, do joio, do trigo, que todo mundo conhece. Mas tem um texto aqui que Mateus 13, eu não vou, não sei se todo mundo lembra, né, da parábola, né, do joio, do trigo, que o homem plantou trigo e o inimigo veio e semeou joio no meio da lavoura. E os servos falam assim, o que a gente faz agora? E o dono da lavoura fala assim, não adianta tentar arrancar o joio agora, porque você vai arrancar o trigo junto. Então, irmãos, a gente, todo mundo conhece bem essa parábola, e a implicação é muito séria, porque não tem jeito. Todo mundo acha que sabe quem é joio e quem é trigo, todo mundo acha, mas a gente não sabe, coloca isso na cabeça, a gente não sabe quem é joio e quem é trigo, porque se soubesse, podia arrancar o joio. Todo pastor, toda liderança de igreja, todo membro de equipe, todo mundo, se a gente soubesse, ó, esse aí é joio, então, vai embora, né? Vamos ficar só com o trigo. Não tem jeito, porque a gente não sabe. O joio, o trigo, não dá para saber. Então, nesse momento, nós não sabemos. Tem atitudes, principalmente agora que a gente sabe, quem é Saul na igreja hoje? Quem é Joabe na igreja hoje? Na verdade, Saul está aqui. Ele está aqui. Eu que tenho que me preocupar com isso. Isso eu posso fazer. Eu posso falar assim, Deus, eu não sou capaz de arrancar o meu próprio coração, mas eu posso dar licença para Deus, é muito sério isso, porque é uma cirurgia sem anestesia, então vai doer, né, para tirar as coisas erradas da nossa vida. Então, para Deus arrancar as coisas que não fazem parte do reino dele, é coisa séria. Mas eu preciso dar essa liberdade para Deus. Eu preciso dar, para que ele trate com minha vida. Agora, eu não sou qualificado para tratar com o joio de outras pessoas, porque eu não sei. Eu posso ajudar pessoas a vencerem o joio na própria vida, mas eu não posso rejeitar ninguém. Mas o que diz aqui é o seguinte, na interpretação da parábola, né, do joio, Mateus 13:37 fala assim, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa. Então, quando que é a ceifa? É na ceifa que são separados. A ceifa é quando, gente? O fim do mundo, não antes. Quando que dá para separar? Fim do mundo. Ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Eles colherão do seu reino. Eu quero que vocês notem, assim, esse aqui que é o paralelo que eu vejo com o que está acontecendo com Davi lá em 1 Reis, né? Dois filhos, joio, dois filhos de Davi que, né, não eram verdadeiros, já tinham sido eliminados, né? Amnon e Absalão. Mas nós temos Adonias ainda. Então ele se manifesta na última hora e é julgado. Então esse é o momento, quando... Isso pode ser um processo, pode ser algumas coisas acontecendo antes da volta de Cristo, mas é coisa que Deus vai preparando, em que aquilo que não é do reino de Deus vai se manifestar. Adonias talvez ficou todo esse tempo, não sabemos se ele alimentava esse sonho antes ou não, mas de qualquer maneira, agora que Davi vai ficando fraco, né, Adonias, essa é outra qualidade muito ruim que vemos em Adonias, que ele aproveitou o momento de fraqueza do pai dele para dizer, né, meu pai está ali, não vai nem saber, não vai poder fazer nada, e eu vou assumir o reino. Então ele foi um traidor da pior espécie, porque ele aproveitou o momento de fraqueza. Então, aquilo que está dentro do reino de Deus e que está causando contaminação, porque fala aqui, olha, mandará, versículo 41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, eles colherão do seu reino, não é de fora, colherão de dentro do reino de Deus, tudo o que causa, aí tem várias traduções, né? Escândalo, tropeço, na verdade é uma pedra de tropeço, é uma pessoa e ideias que fazem os outros errarem. Adonias se levantou, mas ele puxou muita gente junto. Então Adonias foi um exemplo disso aqui. Ele é uma pessoa que se levantou e muita gente foi atrás dele. Gente que estava com Davi o tempo todo, mas que no final demonstrou que não tinha o coração de lealdade a Deus. Irmãos, isso, assim, talvez seja difícil captar essa ideia, mas a lealdade, fidelidade são qualidades que nós todos sabemos que são qualidades de Deus. Deus é um Deus de aliança, Deus, assim, Deus preza, Deus valoriza. Joabe foi um homem leal durante toda a vida dele. Leal a quem? Leal a quem? No fim das contas, a ele mesmo. Mas ele tinha uma lealdade a Davi, porque você pode falar assim, não, mas Joabe nunca fez nada contra Davi. Ele foi com Adonias no fim, mas ele, né, todo o tempo... Aí que está, meus irmãos. Tem pessoas que são ali, ó, defendem a igreja, talvez apoiem o pastor, ou seja, mas não é uma lealdade a Deus. É uma lealdade humana, que no final das contas é uma lealdade a si mesmo. Porque qual que era o princípio de Joabe? Por quê? Pensa comigo, por que que Davi não gostava de Joabe? Qual que era o problema? Porque Davi sabia que o grande problema de Joabe, por que que Joabe matou dois homens? Né? No fim, quando Davi fala com o filho, olha, você cuide de Joabe, não deixa esse homem escapar ileso, né? Qual que era, o que que era, quais foram os grandes erros de Joabe aos olhos de Davi? Que ele matou dois homens, Abner e Amasa. E por que que ele matou esses dois homens? Porque ele tinha medo de perder a posição dele. Porque realmente Davi queria tirar Joabe e colocar outro no lugar dele. Então, no final das contas, as pessoas amam mais a própria posição do que a honra de Deus. Então, eu tiro disso a seguinte conclusão: lealdade só é válida diante de Deus quando é lealdade a Deus. Nós temos que ser leais aos nossos líderes, mas isso é sempre secundário. A lealdade é a Deus. Se você tem uma lealdade a qualquer homem ou pessoa humana acima da lealdade a Deus, isso é uma coisa que, na verdade, você está se protegendo. Você é leal àquela pessoa porque aquela pessoa te dá a sua posição. Não é uma lealdade a Deus. Então, a lealdade, ela só é agradável, Deus só tem prazer na lealdade quando é uma lealdade a Deus, né? Porque qualquer lealdade humana pode estar interferindo. Então, no final, e eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que o problema de Abiatar era o mesmo, porque ele pensou, talvez Adonias falou assim: Abiatar, vem do meu lado, quando eu me tornar rei, eu ponho Zadok para fora e ponho você como sacerdote. Porque lembra que Abiatar sempre era o segundo, sempre era o segundo. Então, e tinha uma profecia, que eu não sei se ele estava lembrando, tinha uma profecia que Deus ia tirar a linhagem de Eli. E Abiatar era da linhagem de Eli. Então, Abiatar também estava procurando um jeito de se manter na posição. Irmãos, que Deus nos proteja. Não existe posição, não existe cargo, não existe reputação, não existe nada que possa entrar no meio entre nós e a lealdade a Deus. A lealdade a Deus significa: o teu nome seja glorificado, o teu reino vá para frente, mesmo que eu não tenha posição nenhuma. Salomão vai ser rei, vai pôr outro no meu lugar, que se essa for a vontade de Deus, que ponha mesmo. Então, e isso não é fácil, não é fácil. Quando a gente não tem posição nenhuma, é fácil a gente pensar: por que que Joabe tinha tanto amor à posição? Mas quando você começa a ter o gosto de ter uma posição de liderança, uma reputação, uma fama, um status, qualquer coisa, difícil soltar, as pessoas não querem soltar. E ele precisa tirar do reino tudo que causa escândalo, divisão, tropeço. Essas são as coisas que ele precisa tirar, todos os que cometem iniquidade. Rapidamente, eu só quero mostrar esses textos, porque a Bíblia fala claramente que no fim, né, esse tempo de Davi, a transição de Davi para Salomão, então representaria o tempo do fim. É a transição do reino, da preparação para o reino, Deus trabalhando com isso agora, para vir o reino permanente, a casa de Deus permanente, tudo que Salomão representa como o reino de Deus, vem. Mas para isso, o reino de Davi, todas as coisas de mistura, a gente nem pensava que Abiatar fosse uma mistura, mas no fim ele se revelou do lado errado. Então, só Mateus 18, só vou ler, passar aqui por essas referências bem rapidinho para vocês terem uma ideia. Mateus 18. Versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, ou por causa dos tropeços, das pedras de tropeço. É necessário que venham os tropeços, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Então, é necessário. Por que que é necessário que venham? Vamos ver aqui. 1 João, capítulo 2. Versículo 18. A gente lê esse aqui, ele fala, filhinhos, esta é a última hora. A gente fala assim, poxa, mas se aquela era a última hora, imagina agora, né? Filhinhos, esta é a última hora. Mas é que eles pensavam mesmo que Jesus fosse voltar no tempo deles, né? E nós sabemos que João, provavelmente quando ele escreveu essa carta, os outros apóstolos já tinham morrido, ele foi o último apóstolo, e essa João e Apocalipse eram os últimos documentos a serem escritos, né, que fazem parte do Novo Testamento. Então já tinha passado bastante coisa. Mas, filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo? O que é o anticristo? É aquele que fala que é o Cristo e não é, não é isso? Então, Adonias é um anticristo, não é? Porque quem deveria vir para o trono para estabelecer o reino? Salomão, que é a figura do verdadeiro rei, né? E Adonias quis tomar o lugar dele. A gente pensa, olha, irmão, sinceramente, eu tenho pouca ideia do que vai acontecer, como que vai ser essas coisas do fim. A gente geralmente, não sei quanto que vocês já leram sobre anticristo e tal, a gente faz uma ideia de anticristo como alguém que vai dominar o mundo e vai falar que é assim, que tem o poder de Deus, alguma coisa assim, mas a gente não pensa muito, pelo menos eu nunca fui acostumado muito a pensar que o anticristo é aquele que vem de dentro, assim, do nosso meio, porque essa é a ideia, né? Eu não vou tomar tempo de ler todos, mas tem um texto interessante em Atos 20, não sei o versículo, em Atos 20, quando Paulo está se despedindo lá da igreja de Éfeso, os líderes, ele fala assim, eu sei que quando eu for embora, vão surgir lobos devoradores do meio de vocês. Então, esse é o grande problema dos filhos de Davi. Dos filhos de Davi surgiu o anticristo. Então, olha o que ele fala assim, vocês já ouviram que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, essa é a frase que eu quero que vocês gravem em relação a Adonias, em relação a Joabe, em relação a Abiatar. Eles eram do nosso meio, olha, companheiros, né? Companheiros de luta de Davi desde, né, aquele tempo, Joabe e Abiatar. Abiatar, um homem que escapou da morte, ficou com Davi durante todo aquele tempo, na última hora ele vai para o lado errado. Eles eram do nosso, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Então, lá em Mateus, ele fala que no último tempo, os anjos vão pegar tudo aquilo que não é, do meio do reino de Deus, tudo aquilo que não é. Agora, como que isso vai acontecer? Aqui fala que uma das maneiras, Jesus falou assim, precisa ter tropeços. Jesus, por que precisa ter tropeços? Aqui fala assim, eles tinham que se manifestar para mostrar quem é quem. Então, tem uma hora, ó, Abiatar parece trigo, não parece? Abiatar, todo mundo achou que era trigo, era um dos sacerdotes. Mas, no fim, ele se manifestou como joio. Mais um texto aqui, em 1 Coríntios 11. Até importa que haja entre vós diferenças ou divisões para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Importa, 1 Coríntios 11, 19, importa que haja entre vós diferenças para os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Então, Deus permite, vai acontecer. A gente pensa, por que que o reino de Davi não pode passar para o reino de Salomão tranquilo, transcorrendo tudo certinho? Não, tem essas turbulências, porque quem não é do nosso meio, quem não é realmente trigo, precisa se manifestar. Então, nós vamos ter que parar aqui, mas é uma coisa séria para a gente pensar, né? Na forma como essa transição vai acontecer, essas coisas do final, né? Deus vai permitir que surjam. Né? Como eu falei assim, não significa que Deus não está conosco. Às vezes vai. Você já imaginou? Deus permitir, isso são coisas que têm acontecido na história da igreja tantas vezes, divisões, coisas feias. Por que que Deus permite que Adonias se torne rei? Por que que Davi está lá, fechado no quarto, doente? Ninguém sabe o que fazer para ajudá-lo a tomar conta da situação, ele nem sabe que Adonias está fazendo isso. Por que que isso acontece? E Deus permitiu para que Joabe e Abiatar e outras pessoas mais se manifestassem de que lado que eram. Então, Jesus falou assim, importa que haja tropeços, mas ai daquele por quem vier. Né? Então, é algo que a gente pode entender que vai acontecer no final, e Deus permite para que haja uma definição, que Deus guarde o nosso coração, para que a gente não seja daqueles que... Que definiu? Né, as pessoas que tinham mais lealdade, mais interesse na posição deles, na verdade, do que em qualquer outra coisa. A gente pensa que é leal a Davi, a causa, mas no fim a gente está querendo a própria posição. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti mais uma vez esta palavra e pedimos que, acima de tudo, que o Senhor trate com os nossos corações, tirando de dentro de nós o joio, Senhor, porque é isso que vai nos proteger no fim de tomar uma posição errada. Senhor, que venha o Teu reino, que realmente haja uma preparação rápida e eficaz para a vinda do reino de Deus, para a edificação da casa de Deus, e que tudo que precisa acontecer, todas as preparações e principalmente a nossa preparação interior, que isso realmente aconteça, para que em todas essas situações nós possamos estar realmente do Teu lado. Em nome de Jesus que Te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a todos. Amém.